Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Paraná tem taxa recorde na ocupação de UTIs pediátricas. Arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, morre por complicações da Covid-19. Sancionada a lei que permite Maringá comprar vacinas contra o coronavírus. E na série Negócios de Valor, Confeitaria de Cascavel compartilha receitas de bolos e de doces momentos em família. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O arcebispo Mauro Aparecido dos Santos de Cascavel, no oeste do Paraná, morreu por complicações da Covid-19 nesta quinta-feira. Ele tinha 67 anos e era bispo da arquidiocese desde 2007. Dom Mauro testou positivo para a doença em 16 de fevereiro e foi internado em um hospital particular da cidade. No dia 19 de fevereiro, o religioso apresentou piora no quadro de saúde e foi transferido para a UTI da ala Covid-19. Além de Cascavel, ele também passou pelas dioceses de Jacarezinho, Campo Mourão e Umuarama. O religioso presidiu a Regional Sul 2 na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, entre 2014 e 2021. Sancionada a lei que permite Maringá comprar vacinas contra o coronavírus. Na reportagem, Letícia Tristão.
O projeto entrou em regime de urgência na Câmara Municipal e foi aprovado por unanimidade na sessão desta quinta-feira. E ainda nesta quinta, o prefeito Ulisses Maia sancionou a lei que permite Maringá integrar a Frente Nacional dos Prefeitos. O consórcio que reúne os líderes dos municípios deve ser oficializado até o fim do mês. E então dará início ao processo de compra dos imunizantes e distribuição aos municípios. É o que explica o secretário de Comunicação, Marcos Cordioli.
Essa lei agora já sancionada está sendo encaminhada para a Frente Nacional dos Prefeitos em Brasília. Eles nos disseram que, recebendo os projetos de lei nessa semana aprovado, até o final do mês o consórcio deve estar consolidado de forma legal. E a partir daí ele está apto a fazer a negociação de vacina em nome dos municípios participantes. Tá? Nesse processo, nós imaginamos que a Frente Nacional de Prefeitos já está em contato com os fornecedores de vacina. E provavelmente já as negociações devem se desenrolar de uma maneira oficial em meados aí do mês de abril.
Segundo ele, Maringá tem recurso para a compra das doses e a pretensão do município é adquirir imunizantes para 200 mil maringaenses.
O que, que nós temos reservado é o seguinte, nós temos um superávit relativo ao último período de 115 milhões, tá? E esse é o recurso que o prefeito deixou disponibilizado para essa ação. Agora acontece o quê? Nós vamos ter ali uma grande quantidade de municípios, a Frente Nacional de Prefeitos vai comprar essas vacinas, talvez compre até de mais um laboratório, tá? E essas vacinas serão rateadas entre os municípios. Então, quanto mais vacinas eles comprarem, mais acesso à dose nós teremos, né? Mas, eventualmente, eles podem comprar uma quantidade que a gente não tem acesso a tudo aquilo que nós tenhamos recurso para poder comprar. Mas seja como for, qualquer avanço para nós é um avanço positivo.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira a lei que permite os estados e municípios a comprarem vacinas. Segundo a lei, as doses precisam ter aval da Anvisa e deverão ser doadas ao SUS.
O que o governo colocou no regramento dele é o seguinte, existe um plano nacional de imunização. Então vamos supor que essas negociações ocorram muito rapidamente, tá? E que nós já tenhamos disponibilizado vacina, digamos, no final do mês de abril, início do mês de maio em Maringá. É provável que até lá, diversos grupos prioritários ainda não tenham sido vacinados. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos usar essa vacina para cumprir a tarefa do governo federal, que é a de imunização dos governos prioritários, dos grupos prioritários, e mesmo depois, quando encerrar esses grupos prioritários, aquelas vacinas que nós usamos para fazer a função do governo federal, tá, serão repostas pelo governo federal. E aí nós podemos ter o nosso próprio plano municipal de imunização. Se nesse processo o governo federal cumprir as metas de imunização, se até nós temos o nosso estoque de vacina, o governo municipal cumprir as metas de imunização dos grupos prioritários, então nós nos somamos as novas doses do governo federal para aumentar a imunização do restante da população.
De Maringá, Letícia Tristão.
Leitos de UTI pediátrica esgotam no interior do Paraná enquanto aumenta o número de crianças e adolescentes infectadas pelo coronavírus. Infectologista explica a influência da nova cepa no aumento de casos de Covid entre as crianças e comenta a volta às aulas presenciais. Acompanhe a reportagem.
A ocupação dos leitos de UTI pediátrica exclusivos para Covid-19 pelo SUS bateu recorde nesta semana no Paraná, o que revela um avanço de casos também entre crianças e adolescentes. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, não há mais vagas pediátricas no interior do Paraná. As 8 vagas que restavam nesta quarta eram no Hospital de Clínicas e no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Com 14 dos 22 leitos ocupados, a taxa das UTIs pediátricas está em 64%. A situação nas enfermarias pediátricas é mais confortável, com 11 dos 23 leitos disponíveis no estado ocupados, ou seja, uma taxa de 34%. O Hospital Pequeno Príncipe, que é referência em pediatria no estado, já registra o aumento de casos de Covid-19 em crianças e adolescentes desde o início do ano. A média mensal de casos confirmados mais que dobrou no começo de 2021 em relação ao ano passado. Enquanto em 10 meses de pandemia em 2020, 311 pacientes tiveram confirmação para o coronavírus, em janeiro e fevereiro de 2021 foram 145 confirmações, ou seja, um aumento de 133% na média mensal. E a média de casos suspeitos de coronavírus atendidos por mês no Hospital Pequeno Príncipe subiu 159%, passando de 162 no ano passado para 420 neste ano. E em 2020, o Hospital Pediátrico registrou 5 mortes por Covid-19. Neste ano, uma criança veio a óbito. O médico infectologista Vitor Horácio de Souza, do Hospital Pequeno Príncipe, afirma que apesar do aumento de casos de Covid na pediatria, a maioria é de casos leves. E ele fala sobre a influência da nova variante do coronavírus no contágio entre crianças e adolescentes.
Esse aumento do número de casos em pediatria, a gente precisa esclarecer que são casos, na grande maioria, leves e que nós estamos fazendo diagnóstico e orientando o tratamento domiciliar. Poucos internamentos e poucas crianças em estado grave em unidade de terapia intensiva. No entanto, o aumento do número de casos, ele existe. Até porque nós estamos vindo de feriado de Natal, Ano Novo e férias em praia, onde os cuidados com relação a isolamento social, distanciamento individual, higienização das mãos e máscara foi deixado de lado, junto com um outro feriado que foi do Carnaval. Somando esses descuidos com esses feriados que acabaram acontecendo, nós temos também uma variante nova do coronavírus circulando no estado, que tem como característica uma maior transmissibilidade e um maior poder patogênico, deixando os pacientes mais sintomáticos. Então, esse cenário todo é que hoje, eu acredito, está justificando esse aumento de casos na faixa etária pediátrica.
Para o pediatra, mesmo nesta fase grave da pandemia em todo o Paraná, a volta às aulas presenciais em ambiente escolar controlado pode acontecer desde que os cuidados não fiquem apenas na escola, mas também nas famílias.
O Brasil, ele é o país no mundo que mais tempo deixou as crianças fora da escola. Nesse cenário todo, muitos trabalhos eles evidenciaram que a transmissão do vírus em ambiente escolar é mínima. Levando-se em consideração que as escolas se prepararam, né, disponibilizando equipamentos de proteção individual, evitando aglomeração, intensificando a higienização das mãos, diminuindo o número de alunos em sala, e esses trabalhos demonstram que dentro do ambiente escolar a transmissibilidade é pequena, eu não vejo problema nesse retorno das escolas. O que eu acho importante é as escolas estarem preparadas com relação aos protocolos de segurança e orientar os pais para a importância do comportamento fora da escola. Porque não adianta as escolas estarem preparadas com todas essas orientações a fim de evitar a contaminação e do portão para fora as famílias não tomarem o mesmo cuidado.
Indústria paranaense cresce 11,5% em fevereiro, segundo o IBGE. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A indústria do Paraná segue em recuperação, segundo dados do IBGE. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 11,5%. Mas a indústria ainda não conseguiu recuperar todas as perdas acumuladas desde março do ano passado em razão da pandemia. A fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos acumulou a maior alta de 36% quando comparada com janeiro de 2020. O destaque foi para a indústria de eletrodomésticos, fogões e cabos de rede. A fabricação de máquinas e equipamentos também foi bem, com elevação de 31%, principalmente por causa das colheitadeiras para o agronegócio. E o segmento automotivo somou 28% de crescimento em relação a janeiro de 2020, puxado pela produção de automóveis, trator e caminhões. E o setor de madeira melhorou em 27% o resultado. O número negativo ficou no setor de alimentos, principal atividade industrial do Paraná, com queda de 7,3%. E isso pode ter sido reflexo das dificuldades do comércio internacional. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O tempo ensolarado e seco predomina na maior parte do Paraná. Temperaturas bastante elevadas no norte e oeste do estado, com máxima de 35 graus em Paranavaí, 34 em Foz do Iguaçu, Maringá, Umuarama, Guaíra e Jacarezinho, e 33 em Cascavel, Londrina, Campo Mourão e Apucarana. Ventos vindos do oceano para o continente provocam chuvas fracas e isoladas no litoral, região metropolitana da capital e parte dos Campos Gerais. Máxima de 30 graus em Curitiba e Morretes e de 29 em Jaguariaíva. No centro-sul, a temperatura segue amena no começo e final do dia, mas o calor aparece à tarde. Mínima de 14 e máxima de 32 graus em União da Vitória. Em Guarapuava, a temperatura sai de 13 e chega a 30 graus. No sábado, esse quadro se repete, mas no domingo o tempo fica nublado e abafado, com temperaturas acima dos 30 graus em quase todo o estado, exceto na capital e em Ponta Grossa, duas cidades onde a previsão indica a máxima de 29 graus. Chuvas isoladas podem acontecer no litoral, em Curitiba, na região sul e sudoeste do estado e em parte da região norte.
No próximo bloco, mais uma reportagem da série Negócios de Valor. Confeitaria de Cascavel compartilha receitas de bolos e de momentos em família para alavancar os negócios e espalhar doçura na comunidade. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.